E aí, aqui é o Ravi e estamos de volta com o 20º episódio do Fala Elisa. Olha só que coisa massa, que coisa legal. A gente tá honrado de ter 20 episódios e vocês acompanhando a gente durante essa jornada. Pra gente é uma honra maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, né, não, meu querido Iagão?
Mais uma semana, semana junina, é uma semana gostosa, que a gente pega uma fogueira, senta em volta, conversa, quando pode, mas quando a gente tá nesse clima junino, a gente vem assim, ó, olha o fogaréu, lá vem Irã, mas ele veio de chapéu, vem Irã.
Meu Deus do céu. Que coisa medonha, velho. O cara largou mesmo. Salve, meus consagrados. Estou aqui, beijunino, ou mexicano, não sei. Vamos postar aí essa foto pra galera do Instagram, pra galera do Elisa, dizer se eu tô de mexicano ou se eu tô de festa junina. Mas é isso aí, galera. Mais um episódio pra gente. Olha o fogo, olha o fogaréu. E vem Juanzinho com todo o seu mel.
Vem, Juanzinho. Chamou.
Vem cá, vai ficar nessa onda de rimar hoje, pelo amor de Deus, vai ficar nessa de rimar hoje. Pra cima de mim, parceiro de Revolu. Ah, parceiro de Revolu é barril, sacana. Salve família, Anarie pra todos, bom São João, bom São Pedro. E com consciência, se passar álcool em gel, não passe perto da fogueira, senão você virar o tocha humana. E vamos embora, Anarie, arrasta pra cima, arrasta pro lado, arrasta pro que você quiser.
Enfim, minha galera, muito obrigado a todos vocês que estão escutando, que estão compartilhando Fala Elisa. Pra gente é uma honra maravilhosa ter vocês nessa jornada com a gente, 20 episódios e só aumentando esse catálogo maravilhoso. O negócio é o seguinte, chegou aquele momento que a gente vai passar uns 30 minutinhos aqui discutindo sobre as melhores notícias de tecnologia da semana. Uns 30 minutinhos aqui que a gente vai dar nossa opinião, a gente vai conversar, a gente vai saber também a sua opinião. Então se você tem alguma opinião sobre algumas das notícias que a gente vai comentar hoje, por favor, manda pra gente lá no Instagram, a gente agradece demais. E a primeira notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Microsoft lança Windows 11.
Que é isso? Então quer dizer que chegou o momento, hein? Chegou o momento. Eu ia passar pro meu querido Iagueira pra ele comentar a notícia, né? Assim, inicialmente. Mas só que esse, dessa bancada, Iagueira, ele é o que opta pelo sistema operacional dos ricos, vulgo macOS. Nesse caso, o Monterrey OS, nesse caso, né? E enfim, nessa última quinta-feira, dia 24, a Microsoft realizou um anúncio pra divulgar o seu Windows 11. E foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque já tinham rumores de fotos vazadas do Windows 11. Alguém conseguiu liberar o sistema operacional num fórum específico da internet pra galera iniciar a versão beta. Enfim, muito massa. E eu quero saber da minha bancada que usa o Windows e também de Agueira, né? O que que eles acham disso? O que que eles acharam do novo Windows?
Mano, eu dei uma olhada nas fotos, né? Que anunciou, né? Na verdade, o novo design. Eu achei melhor do que o antigo. A intenção que eles queriam, né? Na verdade, dar uma limpada no design do novo Windows, eu achei um pouco mais conciso e um pouco mais ok do que o outro, que é bem confuso pra mim, na verdade. E outra coisa que eu achei bem legal, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, é sobre a chegada dos aplicativos Android no Windows, porque foi uma coisa que até discutido com o Ravi já no evento da Samsung, que agora eles lançaram lá um notebook, né? Eu acho que é o Galaxy Book, se não me engano, mano. O Pro. Isso. E já tinha, eles estavam mostrando isso lá, né, que você poderia ter os aplicativos do seu Android rodando no Windows. Então, uma coisa bem legal aí. Agora, falando do design em si, pra mim, que uso o Mac, eu gosto muito do design do Mac. Eu tô agora rodando o Big Sur, mas pro Windows, falar de Windows assim, que não uso tanto, pra mim tá ok. Não sei vocês, mas tá ok.
Não, eu acho que decepcionou um pouquinho essa atualização do Windows. Essa atualização é um novo sistema, né? O Windows 11. Então, acho que poderia ser muito bem se chamado de, talvez, 10 ponto alguma coisa, né? Seria mais uma atualização, assim, entendeu? Porque eu acho que eles investiram lá numa mudança de design, né? Com bordas arredondadas na janela, aquele negócio de barra de tarefa centralizada, umas coisas assim. Mas essas mudanças funcionais não me impressionaram tanto. A do Windows eu tava esperando muito mais, entendeu? Eles tiveram a integração com o Microsoft Teams, mas pra mim não tá dizendo muita coisa, porque eu não costumo utilizar essa plataforma. É, realmente, o que eu mais achei interessante foi o que o Iago falou, né? Que a Microsoft Store trazendo esses aplicativos de Android. Eu acho que foi a principal novidade, na minha opinião, porque essas mudanças de design, assim, eu acho que elas deveriam vir em atualizações, não em mudanças de fase, né, do sistema, tipo, para um sistema... Eu acho que para você mudar para o Windows 11, 12, você deveria trazer uma melhoria geral, assim. Então, fica aí minha crítica, eu acho que decepcionou bastante. A atualização
é sempre necessária para esses sistemas, mas como eu não admirei muito as fotos, né, tipo... mudanças mais de design e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não liga tanto, tem gente que quer saber mais da funcionalidade, se o sistema operacional continua rodando bem, se continua pegando a mesma quantidade de vírus que antes, né? Porque agora a onda é essa, saber se pega vírus ou não. Porque não adianta o design ser bonito e você ficar desprotegido o tempo todo. Você não tem um sistema de, tipo, um sistema que saiba lidar melhor com essas defesas da internet, né?
É, eu concordo em partes com vocês. Eu achei o design sensacional. Eu gostei muito do design. Muito talvez porque o design, ele ficou mais enxuto. E eu acho que esse é o problema que eu tenho com o Windows atualmente. Vindo do Windows 8 para o Windows 10 e agora para o Windows 11, me dá uma agonia, às vezes, de ver a quantidade de coisa que tem na tela no menu iniciar, assim. Quando você tem o menu iniciar, para mim, já tem muita coisa, assim. E essas coisas, muitas vezes, elas não são características de cada usuário. Não são... Por exemplo, não dá para você ali melhorar isso de uma forma específica. Eu achei esse menu mais enxuto, com a barra de tarefas no meio, as janelas mais arredondadas ali, já apresentando opções mais rápidas para onde você pode ir e tudo mais. Uma coisa que eu achei sensacional, que é tão simples, mas é tão útil que não existe, foi o gerenciamento de janelas. Que para quem não sabe, se você usa o Windows, você pode apertar o botão do Windows no seu computador e a seta direita ou a seta esquerda do seu computador sobre uma janela, você consegue dividir a tela em duas. Não sei se vocês sabem disso. É um recurso muito útil. Eu usei demais durante o meu TCC, porque eu botava o artigo de um lado e o meu Wordzinho do outro. Só que agora, em vez de você ter que fazer isso, esse comando do Windows, você já pode ir direto lá. Em vez de você minimizar a tela, vai ter uma opção do lado ali de maximizar para você escolher como é que você quer a disposição das telas. Outra coisa que eu achei interessante é que quando você tem conectado a um monitor externo e você faz essa divisão de telas, quando você tira o monitor externo no Windows 10, você tem as coisas todas voltam na sua cara, assim, né? Elas esquecem da forma que elas estavam, volta tudo bagunçado. Agora, o Windows 11, ele vai guardar como você configurava a tela especificamente e vai tentar redimensionar essa tela para o seu monitor principal. Eu achei fantástico isso. Outra funcionalidade também que vale a pena comentar é dos widgets. Os widgets voltaram agora de uma forma melhor. Eu não sou muito fã de widgets em computador, porque eu acho que eles atrapalham um pouquinho a produtividade ali, eles realmente dificultam o espaço ali, a não ser que sejam widgets que sejam para utilização de, tipo assim, é um timer para quem faz método de estudo Pomodoro ali, um timer, ou talvez algum outro widget para você controlar questão de produtividade, tipo lista de tarefas, essas coisas assim, eu acho bacana, mas, enfim, não achei tão legal assim. Os apps de Android rodando no Windows 11, o que acontece é o seguinte, os apps de Android, eles vão rodar, mas você vai ter que fazer o acesso pela Microsoft Store, mas dentro da Microsoft Store você também tem que fazer um login na Amazon Store. Então é uma parceria entre Microsoft e Amazon, que quando você vai baixar um aplicativo, sei lá, o TikTok, então quando você vai baixar o TikTok, você tem que entrar na Microsoft Store e depois você tem que entrar na Amazon Store para baixar esse aplicativo. Então é uma parceria entre essas duas empresas, mas é uma maluquice, entendeu? Porque você tem que fazer um login para depois passar e fazer outro login, assim. Mas foi a forma que a Microsoft achou para fazer. Eu acho legal ter esses aplicativos agora rodando de forma híbrida, tanto no Windows quanto no Android, porque é muito similar ao que a Apple tá quase fazendo com os aplicativos no Mac ali, que é os aplicativos de iPhone agora podem rodar no Mac. Então isso é fantástico. O próximo passo seria, para quem tem tablet, o contrário, né? Os aplicativos do Windows ou os aplicativos do Mac rodando nos tablets e afins da vida. Só para terminar minha fala mesmo, sobre o que Irã comentou, a atualização não veio com grandes mudanças assim, eu concordo com ele. Não veio com grandes mudanças no setor de gerenciamento de arquivos, que é uma coisa que o Windows precisa, porque o Windows é um sistema operacional velho, construído numa base de sistema operacional velha. Mas uma coisa que aconteceu foi que esse era para ser o Windows 10X. E aí esse Windows 10X, ele foi vazado várias vezes na imprensa ao longo do tempo. E eu acho que com os vazamentos mais recentes, até o vazamento do próprio sistema operacional, acho que fez a Microsoft correr para lançar, para não perder essa atualização. Lembrando que essa atualização vai ser gratuita. Para quem quiser, o link vai estar na descrição do episódio para ver se o seu computador é disponível, se roda o Windows, para ver se o seu computador tem os requerimentos necessários para rodar. O link vai estar na descrição do episódio e a previsão de lançamento é para o início de 2022. Enfim, eu fiquei animado com essa chegada nova do Windows aí.
Sobre essa questão dos aplicativos, mano, é interessante realmente ela trazer, mas como você falou, né, tem uma barreira, quase um pedágio, velho, pra você chegar nisso aí. Tem que ir lá na Amazon Store, lá, fazer o login. É chato, mas é aquela coisa, né, o passo foi dado. Então, coisas podem acontecer no próximo Windows, talvez, e eles percebam que essa seja uma fase de teste, assim, né, que eles fazem, pra ver como é que vai funcionar. E aí, na próxima vez, seja muito mais fácil você entrar e rodar um aplicativo lá dentro, né? Enfim, vamos esperar.
E uma coisa que eu fico chateado com a Microsoft usando o Windows, assim, é que a gente não tem uma atualização constante do sistema operacional. Não são atualizações, assim, tipo, não é que nem a Apple, que a gente tem uma atualização anual ou duas vezes ao ano. A última atualização do Windows, tipo, por exemplo, do Windows 8 pro Windows 10, que inclusive o Windows 8, que morre em paz porque foi horrível aquele Windows. Deus é mais, aquele, não dá. O Windows 8 era muito feio, era muita, imagina, velho, parecia um menu de tablet, era uma maluquice. Não, maluquice que a Microsoft fez ali, na minha opinião. O Windows 10, ele foi lançado em 2014 ou 2015, mais ou menos, e foi liberado ao público no final de 2015. Então, já tem quase seis anos que o último sistema operacional da Microsoft foi lançado. Então, realmente, assim, eu acho, às vezes, assustador a quantidade de tempo que leva pra Microsoft se importar com esse tipo de coisa, porque poderia rodar mais liso o sistema, poderia ser melhor em vários quesitos. Mas, enfim...
O foda disso é que leva tanto tempo e deveria ser, como o Irã falou, né? Deveria ser recheado de coisas, pô. Não tem como ser um 10S, um 10X, sei lá. Não Sim. tem como, pô. São 6 anos que você tava levando pra descobrir as coisas, fazer. Já tá vendo outros sistemas rodando pra você fazer uma atualização. Tá, é legal, mudou o design, tudo bem. Algumas coisas apareceram também. Mas, cara, são 6 anos, pô. Deveria ter tudo já. Oxi. Mas, enfim, vamos embora. Se não começar a falar de Windows aqui, vai ficar maluco, viu?
Caminhando para a nossa próxima notícia do dia, essa daqui é polêmica também, mas com certeza vai ajudar muita gente. A próxima notícia do dia é a seguinte. Fala,
Elisa! Google prepara a rede para encontrar Androids perdidos e sem conexão com a internet.
Quer dizer que a galera do Android agora tem o Find My Phone, é isso mesmo, mano?
Tava na hora, né, meu amigo, de chegar isso pra todo mundo, porque eu acho que é uma das ferramentas da Apple que ajuda muito, 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 e com certeza... Quer dizer, já tem, né? Só que é bem limitada lá na Play Store. O que acontece? O aplicativo para você achar seu dispositivo está sendo trabalhado e foi descoberto por desenvolvedores. Há uma feature lá, num código da nova atualização dos serviços do Google, que eles estão vendo a possibilidade de você encontrar o seu dispositivo, mesmo que ele esteja sem conexão. Aí você pergunta aí, como é que funciona isso? Isso já está rodando, isso já está rolando, a Apple já faz isso. Na verdade, o que o Google está fazendo é criar uma rede de dispositivos para que ele possa ser encontrado sem internet. Mas como ele vai ser encontrado sem internet? Via Bluetooth. Então, hoje a gente já tem lá, a gente já comentou aqui as AirTags. As AirTags funcionam assim. Elas não têm internet, mas se você tem um AirTag, tá perdida, e tem um iPhone que passa próximo dela, e tá ligado o Bluetooth, logo ela pega essa localização e te mostra onde que tá. Então, a Apple, como já tem toda essa rede de dispositivos, fica fácil de encontrar. Então, é a mesma coisa que o Google vai fazer. Então, ele tá criando toda essa rede de dispositivos Androids, para que quando ele lance esse aplicativo, simplesmente se ele esteja sem internet, basta pegar a localização de outro dispositivo, e aí você encontra. Então, é uma coisa assim, é muito massa, que a gente vai discutir também o problema que isso causa, né? Imagina quantos devices a gente vai ter com Bluetooth ligado para isso funcionar. Já tem os devices da Apple e já vai ter agora os devices do Android também para se conectar a essa rede, velho. Vai ser uma loucura, mas enfim, vamos embora.
Muito legal a iniciativa, mas vocês não acham que deveria ter alguma relação não somente com se tem um aparelho, mas com o e-mail do celular, porque eu acho que, de repente, se a pessoa furtou, roubou o celular, ou achou resetar, se reiniciar seu aparelho, eu acho que não vai ter muita... não teria muita funcionalidade, né, pra você encontrar o dispositivo. Porque eu acho que hoje não é ligado com o e-mail, não é?
É porque, na verdade, quando você vai encontrar o aparelho, é porque ele tá desligado, né? Alguém desligou ele. E aí você tá sem internet, sem nada. Mas você consegue encontrar ele.
Ele tá falando de identificação. Entendi. Entendeu?
Se a tecnologia ligada ao e-mail do aparelho, não importava o que a pessoa fizesse com o aparelho, você ainda conseguia localizar ele.
Por exemplo, pelo Google Play Services, que é o... eles vão basear isso no Android através desse aplicativo que é o Google Play Services. Nesse Google Play Services, pra você utilizar esse aplicativo, você precisa logar com o e-mail da sua conta. E aí... geralmente é uma conta Gmail do Google. Então, à medida que você faz isso, suas informações vão estar identificadas naquele perfil. Sobre resetar, aí eu não sei como é que funciona, entendeu? Tipo, se alguém resetar e alguém achar esse celular de novo, eu não sei. Não, aí eu não faço a mínima ideia.
Mas eu não sei se é assim, tá? Mas se, né, quando você cadastrar, criar o aplicativo Play Services e você cadastrar lá, se você tiver a opção de colocar uma abazinha pra você colocar o e-mail do seu celular, eu acho que já resolve um pouquinho o problema, né? Porque se tiver uma forma de identificar o e-mail e você ligar aquele cadastro que você fez ali, pô, seria uma forma mais segura ainda de você encontrar seu telefone, independente do que a pessoa faça com ele, né? A não ser que retire as peças e tal.
Mas eu acho que é, mano. Porque quando você vai achar esse aparelho, você tá localizando o aparelho, não sua conta, entende? Então, é pelo e-mail. Então ele deve pegar pelo e-mail.
Tem certeza que é assim hoje?
Pelo menos na Apple funciona assim. O que é que eles estão querendo fazer? A mesma coisa. Então ele acha o físico, né? Ele não tá achando a conta, né? Então, porque se fosse a conta, seria com internet. Teria que ter. Mas não, ele tá achando o aparelho em si. Então eu acho que realmente... eu acho que realmente deve ser... O device.
Quando você acha o device específico, ele já é vinculado a um ID. Então, seja o ID seu e-mail, seja o ID, no caso da Apple, o Apple ID. Então, tem como você identificar de quem é o aparelho, entendeu? Porque se a pessoa fez algum login no aparelho e o aparelho foi desligado e não restauraram o aparelho, aí tem como identificar. O que o Iran tá falando é, se restaurarem o aparelho, tem como identificar? Eu acredito que não, porque ao restaurar, ele não vai salvar nenhum histórico da conta.
Eu acho que tem, mano.
Eu acho que não, velho.
Eu acho muito difícil, porque não vai ter como ele salvar nenhum histórico da conta, entendeu? Tipo, é como se eu tivesse comprado um celular na loja, não liguei ele... e perdi ele na rua, entendeu? E aí...
Não tem como vincular você o celular.
Isso, o que talvez dê pra fazer é pegar o último backup. E aí no último backup, que talvez esteja no servidor, aí tem como você ter acesso a quem é o usuário. Talvez seja isso.
Entendi.
Que o Google
faça. Entendi o que você tá falando. Mas vamos lá. Por exemplo, você perdeu um celular. Você quer encontrar... o seu celular ou você quer encontrar o celular em si? O celular de Ravi está aqui ou existe um aparelho aqui? Você quer encontrar que o aparelho esteja lá. É isso que eu tô falando, que ele não tem identificação, entende? Ele não tem identificação. Existe um aparelho aqui, sacou?
Mas na AirTags é o mesmo esquema. Só que a diferença é que você pode contactar quem é o dono. Entendeu? Então eu acho que deve ter alguma forma de você contactar quem é o dono, porque senão não faz sentido você achar, você ter essa rede, entendeu? Porque você vai começar a achar celular e você, como é que você vai, você vai devolver pra quem? Pra polícia? Entendeu? Tipo, obviamente você vai devolver pra polícia, né? Porque sim, essa é a atitude legal a ser feita.
Realmente deve ter uma identificação. Verdade.
Mas
verdade.
Eu acho que deve ser por esse caminho.
Deus sabe
como
o Ravi conseguiu editar isso que eu ia falar. Enfim, galera, tem um outro. Não chega a ser um problema, né? Mas é esse questionamento aí. Esse tipo de rastreamento do dispositivo, ele é muito útil pra você encontrar seu aparelho. Só que essa possibilidade de rastreamento, ela tem que vir desabilitada por padrão. É o que eu entendo. Porque, assim, se ela já vir habilitada, aí você já vai ferindo algumas outras normas de proteção de dados, entendeu? Ou até a LGPD. Porque esse rastreio pode ser utilizado de outras formas, de formas deturpadas, entendeu? Então, acho que tem que ter ali o consentimento ativo do usuário, né? Tem que estar desabilitado pra você. É como você entrar no site, se você reparar, depois que a LGPD entrou em vigor, todos os sites que você entra, que utilizam cookies, você tem que confirmar e permitir que aquele site utilize. Se aquela abinha ali já tá selecionada, você já tem um consentimento viciado ali, entendeu? Não é um consentimento ativo seu. Você tem que clicar, tipo, permito e tal. Não já tá ali já por padrão, né? Por default, já liberado, já permitido, entendeu? Uhum. Então, acho que tem que ser da mesma forma com esse serviço da Google, porque... a pessoa optar ou não por isso, né? Porque a pessoa pode também optar por não liberar essas informações.
É, o que eu tô curioso para saber é como os diferentes sistemas operacionais, eles vão funcionar dentro dessa rede de Android. Porque a gente sabe que tem Android, mas tem as variantes do Android, né? Que vai ser uma coisa a se pensar ao longo do tempo. O Iago falou também da questão de... Eu falei isso pensando na questão da quantidade de aparelhos, que o Iago citou mais cedo no episódio. Que seria justamente isso, porque tem tanto aparelho Android, que aí eu não sei como é que isso vai funcionar.
E pra quem não sabe, tem até um limite, né? Pelo menos na Apple tem, dos AirTags, eu acho que são 15 que você pode ter. É o máximo que a pessoa pode ter. Porque tem que ter um limite, velho. Imagina, a pessoa, sei lá, cada um tem 50 AirTags. E aí, meu amigo, não tem rede que aguente de Bluetooth. Porque eles têm um limite, né? Pra monitorar. Então...
Lembrando que essa notícia do Google, que a prepara pra achar redes Android perdidas e sem conexão, é um rumor. Ninguém sabe ainda se essa rede vai chegar, se essa rede vai existir. É só um rumor.
É.
Ninguém sabe ainda qual a certeza disso. Caminhando pra nossa próxima notícia, essa daqui é massa, sensacional também. E tem relação com a notícia anterior. A próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Bancos prometem criar central de emergência contra quadrilhas do Limpa Conta, segundo o PROCON de São Paulo.
Iranzão, falou em PROCON, eu já volto pra você, entendeu? Você sabe como é que é a história aqui nesse podcast. E eu queria saber que história é essa do PROCON contra as quadrilhas Limpa Conta. Que quadrilha é essa aí, mano?
O PROCON de São Paulo é Iago é filiado lá. Iago é associado. Enfim, galera, essa quadrilha tá aplicando um golpe aí desde a metade de junho. É, mais ou menos. Em que criminosos eles conseguem burlar as soluções de segurança dos aplicativos para invadir contas bancárias de aparelhos. Tudo acontece muito rápido, entendeu? Uma pessoa vai, rouba seu aparelho, em cerca de uma hora ela já transferiu, movimentou o dinheiro de suas contas através de SMS, essas coisas que você clica, né, utiliza para entrar em aplicativos bancários através de links maliciosos. É, ele já consegue largar ali, pegar, entrar nessa conta bancária, movimentar tudo quando você vai procurar ajuda, quando você vai registrar o boletim de ocorrência, que todo mundo sabe que não é tão rápido isso. Você já, puf, já foi seu dinheiro, e aí depois você tem que resolver com os bancos, o que já é mais uma burocracia dependendo do seu banco. Então, o PROCON de São Paulo, como a Ravisão falou, reuniu representantes de bancos, operadoras de telefone, a própria Anatel, fabricante de celulares, para definir, para criar uma central que ajude essas vítimas de roubo, furtos, para resolver esses problemas de forma acessível e rápida, né? Através do WhatsApp, ou seja, como for você utilizar ali, e dentro de 5 minutos você já bloquear os seus dados, já bloquear seu aparelho, já bloquear tudo que você tem ali, que for sensível, para que isso não seja utilizado por outras pessoas, não seja movimentado, não seja fraudado com seus dados, e que dentro do, os danos sejam os mínimos possíveis, né? Seja só seu aparelho e não todos os seus dados, que sabe que é muito pior, muito mais valioso.
E é bem similar ao que acontece talvez com os cartões hoje em dia, né? Quando tem alguma compra que acontece no cartão que não é autorizada, rapidamente você pode ir lá e falar, olha, essa compra não foi eu que fiz, e aí a operadora já bloqueia o cartão para eventuar possíveis compras que não foram feitas pelo dono do cartão. É muito legal essa iniciativa. O que eu acho mais legal ainda é você ver tanto os bancos como também algumas empresas de tecnologia conversando entre si para estabelecerem soluções eficientes e inteligentes a respeito disso. E, mais importante, soluções rápidas. Porque ainda mais no Brasil, que, tipo assim, a burocracia no Brasil para realizar transações hoje em dia, bancárias e tudo mais, ela diminuiu muito com o Pix, com as transferências bancárias. O Brasil é um país que faz isso de forma fácil, rápida. E isso é uma vantagem pra gente, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem. Quando a gente pensa que se esse aparelho ele for roubado, a transferência é rápida da mesma forma, entendeu? Ela pode ser realizada rápida da mesma forma. Então, por isso, a autentificação de dois fatores é sempre importante. Você ter consciência de qual link você tá clicando e qual site você tá clicando e qual rede você tá usando é muito importante. Não vá acessar seus dados em rede pública aí, não. Se achar que tá tranquilo entrar ali, tá, tô no aeroporto, vou usar o Wi-Fi do aeroporto pra ver meu saldo bancário. Vá com Deus nessa jornada aí, vá com cuidado, vamos usar VPN nesse caso, enfim.
Não, é muito legal mesmo você ver o Procon reunindo aí todo mundo pra falar disso, porque é impressionante como que isso não tinha antes, né? Mas é óbvio que se a pessoa roubou o seu celular, ela tem acesso a tudo seu ali, ainda mais hoje, né? Você tem ali aplicativo de banco, você tem ali CPF, tudo envolvido no seu smartphone. Então, basicamente, o que eles criaram a solução foi de criar, como o Irã falou, né? Criar uma central de emergência, que ali você vai entrar em contato com essa central, vai bloquear o aparelho e a conta bancária, né? Automaticamente, para evitar todo esse problema. E outra solução que eles buscaram também foi unir a parceria com a Apple e o Google para que eles facilitem, porque no caso da Apple já tem isso, né? De você ali vai no aplicativo buscar meu iPhone e você bloqueia o aparelho por inteiro, não consegue mexer mais. Mas o Procon quer que a Apple deixe isso mais claro, que avise as vítimas, que isso se torne uma coisa mais pública e fácil de encontrar, para que as pessoas realmente não tenham problema quando acontecer essa parte do roubo, né, do furto, sei lá, enfim. Mas eu acho que bem legal trazer esse recurso. E o melhor disso é trazer isso com um número de 3 dígitos, né, que eles estão querendo criar com a Anatel. É fazer com que isso seja a mesma coisa de 190, de 192. Então, isso é uma coisa muito rápida para você tomar ali, já ligou, já foi, já bloqueou tudo.
Pra você ter ideia do país que a gente vive, né? Isso é bizarro. Pra você ter ideia.
É, porque imagina ter 100 dígitos lá, foi, né? Roubou até a vida inteira.
É, velho,
foi.
Tem que ser facilitado mesmo isso aí. Tem que ser um número fácil, 3, 2 dígitos, que você liga ali, vai em qualquer lugar, foi roubado, entra em qualquer loja, entra em qualquer coisa, pede uma ajuda, pede pra ligar logo, porque é muito rápido. As pessoas têm que ter noção, têm que ser noticiadas sobre isso, elas têm que tomar ciência. Porque, como vocês me falaram, já existem algumas formas de você resolver isso, o iPhone tem já uma possibilidade, mas muita gente não tem, não sabe que é assim, não sabe como funciona. Não sabe como é feito o procedimento. Então tem que ser mais divulgado isso aí, né?
Nem ativo buscar meu iPhone também.
Exatamente. Então tem que ser mais divulgado porque as pessoas sabem o que fazer nesse momento, né?
E uma coisa que eu acho que é pra gente pensar, e aí eu deixo com essa ideia, que é o seguinte: no Brasil, o Brasil é tão de cabeça pra baixo, a segurança é tão instável, que a gente tem que criar uma força-tarefa entre os bancos e as empresas de tecnologia e um número rápido, um número de 3 dígitos, pra evitar que a gente seja roubado. Ó, que maluquice esse país é. Não é, tipo assim, se tiver segurança pública, poderia ser um número tranquilo, outra coisa assim. Mas, véi, é um número de 3 dígitos, é tipo assim, é similar a você, é tipo SAMU,
é tipo
são
SAMU, serviços, mano,
essenciais,
tipo,
entendeu?
Mano.
E não que o banco não seja um serviço essencial e tudo mais, suas finanças são. Exatamente. Também, né? Porque imagina, às vezes você tá lá juntando pra comprar alguma coisa que é o sonho da sua vida, e aí de repente você é roubado por um negócio desse e a pessoa leva todo o seu dinheiro, entendeu? Mas a questão é que, ó como esse país é de cabeça pra baixo, a gente tá criando uma solução pra um problema que é bizarro, sendo que a segurança pública, que seria uma das soluções também viáveis pra isso, não funciona e ninguém tá criando solução pra segurança pública, entendeu? É outra solução à parte, que não venha ao caso aqui a discussão, que é uma discussão mais pra...
O Brasil é engraçado,
o Brasil não,
mano.
Dá não, velho. Não dá não.
É engraçado demais esse lugar aqui, mano. O Brasil. O Brasil que é pior ainda, velho. O Brasil.
Você falou em Brazuca, eu só lembro da música de Gabriel Pensador. É Brazuca o nome da música. Essa música é massa, inclusive.
Não, loucura total isso, mano. Pelo amor de Jesus Cristo, velho. Serviço essencial pra... Ah, nega, eu tô ligando aqui porque eu tô sendo roubado. Levaram meu dinheiro todo. E tipo, é isso, como você falou. É você comparar um serviço de saúde, né, mano? De emergência, né? Sendo que as autoridades que eram pra agir e facilitar esse processo não conseguem atender uma demanda que é grande, né? Porque você para pensar que não tem só furtos de... Ou não tem só esses roubos virtuais, crimes virtuais. Você tem outros crimes ainda aí rolando à torta direita de uma intensidade altíssima. E cara, é foda, né, mano? A gente só tá à mercê da bandidagem aí. Os caras não querem gastar um segundo de pensamento pra fazer o bem, mas pra fazer o mal é rapidinho. Ou uma pessoa, como vocês falaram aqui na frente, pô, uma pessoa tá lutando pra ter uma parada, juntando o dinheirinho dela ali e tal, aí vem um cara desse, se aproveita de uma porta deixada encostada, do próprio sistema, o cara vai lá e faz uma limpa, tá ligado? É uma situação de impotência da porra em relação à vítima.
É uma discussão muito profunda essa discussão, que talvez seja pra outro episódio mesmo, sem caô mesmo, porque é uma discussão massa, assim, mas eu acho massa no sentido de importante de se ter.
Agora, uma coisa que não ficou clara pra mim, se os outros... Eu nem sei, eu nem sabia disso, que o pro... que tinha assim, era dividido assim por estado, na verdade, né? Mas enfim, não ficou claro se os PROCON de outros lugares iriam tomar a mesma coisa ou seria pra todo mundo isso. Não ficou claro pra mim, pelo menos na notícia.
Não sei dizer dos PROCONs, mas a gente sabe que o PROCON de São Paulo é bem atuante, então pode servir de exemplo, né?
Então, minha galera, agora chegou aquele momento da semana que você vai separar um tempinho pra ouvir o melhor do mundo do conteúdo do entretenimento, curado pelo melhor editorial que existe na podosfera brasileira. E eu vou chamar eles agora, meu querido Ministério das Séries. Olha só que coisa linda, maravilhosa. E aí, Ni, como é que você tá? O que você me conta de bom?
Fala, gurizada, tudo bem? Hoje a gente tá um pouquinho atrasado na gravação, então é de manhã, tá todo mundo meio... tô acordando, mas a gente já tem coisa boa pra falar. Hoje a gente trouxe umas curiosidades bem interessantes aí, que a gente vai comentar, enfim, umas coisas bem diferentes do normal.
Olha só, que massa, é isso que a gente gosta. O Nicole falou que a gente tá gravando em horário diferente. Sexta-feira a galera costuma gravar com a cerveja na mão, vídeo Juan. Hoje a gente tá gravando com café na mão, né? Gabi, e aí, como é que você tá, Gabi? Tá em pé, tá acordado ou ainda tá cambaleando?
Olha, eu tô ótimo, mas eu descobri que aí era feriado essa semana, e aqui não era feriado, então eu fiquei com inveja. Então, tô triste agora.
Pois é, São João batendo aqui, a galera que gosta de São João. Inclusive, a gente tá com o integrante aqui que tá meio São João, tá meio mexicano, ele ainda não decidiu, mas ele tá com um chapéu na cabeça ali. Mas enfim, Ni, me conta, o que é que você tem de bom pra gente hoje?
Então tá, trouxe duas notícias sobre animação e ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson. Hoje a gente tá bem diferenciado mesmo. A primeira notícia que eu vim trazer pra vocês é o seguinte: O Corcunda de Notre Dame, sim, o filme da Disney, aquele antiguinho, já tá completando 25 anos do lançamento. Agora, só agora, foi revelado que o Michael Jackson foi cotado pra fazer a trilha sonora do filme, mas ele foi recusado pelos chefões da Disney. Sim, gurizada, sim. E o mais diferente, eu acho, dessa notícia, que não é nem um pouco nova, mas só saiu agora, é que ele foi recusado justamente porque na época, em 96, ele estava passando por aquelas acusações famosas de pedofilia e assédio sexual. Então, todo mundo cotou, a galera que estava fazendo a parte da trilha sonora cotou ele se interessou, o Michael Jackson deixou claro que ele tinha interesse em escrever as músicas, cantar e tudo. E aí os chefões da Disney falaram, aqui não, queridinha. Eu achei essa alegação bem importante aí, tipo, desde aquela época eles já tinham muita preocupação de quem que eles iam colocar, que faz que eles iam trazer dentro dos filmes. E o Corcunda de Notre Dame foi muito, muito grande, né? Um filme que fez muito sucesso, enfim, muito clássico. Então, eu queria saber o que vocês acham sobre essa primeira notícia.
Olha, é muito difícil julgar, porque é tanta controvérsia nesses casos dos Michael Jackson, que a gente não... Eu mesmo não sei o que é verdade, o que é mentira. Não dá pra saber. Cada hora uma coisa nova surge. Eu tava vendo também que quem acabou pegando a trilha sonora foi o Alan Menken, que é a pessoa viva com mais Oscar da face da Terra. Ele tem 8 Oscars. E então é muito difícil julgar essas coisas do Michael Jackson, porque eu nunca sei o que é verdade e o que é mentira. Porque hoje em dia tem menos paparazzi, hoje em dia tem menos. Mas antigamente era uma coisa assim, ó, absurda o que eles aconteciam. A gente pega a casa do Michael Jackson, caso de, sei lá, Britney Spears, tudo assim, que é uma loucura, assim, então é muito difícil julgar.
Eu acho que quando a gente olha pra hoje e vê o que Michael Jackson foi, né, aí a gente fala assim, porra, puta que pariu, Disney, como é que você fez isso? Mas eu acho que no momento foi bom pra Disney, pra ela privar de polêmicas, né, ela incluir ali naquela situação, ali no contexto que tava, ela segurar, impor uma estrela no participar do filme do que, tipo, levar a polêmica junto com ela. O que seria hoje uma coisa boa, né, na verdade, não sei. Seria uma coisa boa ter ali a lembrança de Michael Jackson dentro do filme. Mas eu acho que pro contexto que foi lançado o filme, que foi saiu a produção, eu acho que foi interessante e uma decisão importante da Disney, ficar fora de polêmicas.
Não, eu acho que eles foram certíssimos. Até porque, com certeza, teve na época alguma pressão de patrocinador. Isso influencia muito, entendeu? Porra, por exemplo, agora, nessa semana, um jogador do Corinthians estava fazendo streaming, né, de partida de CS. E aí ele teve um comentário de cunho racista. Não deu uma semana, ele foi rescindido o contrato dele de forma unilateral, porque não tinha como ficar com o cara, tá ligado? Não tinha como ligar a imagem do clube a um jogador que teve uma atitude racista, que falou uma palavra racista. Mas não só isso, os patrocinadores pressionaram. Ó, não posso ter minha imagem ligada a isso também. Então, eu acho que na época foi mais ou menos nessa linha de pensamento que a Disney raciocinou ali e conversou com os patrocinadores. Com certeza, houveram muitas conversas sobre isso antes de tomar a decisão. Não foi simplesmente não, aquele não faz. Com certeza teve muita decisão sobre isso, muita conversa sobre isso, né? Mas eu acho que foi uma decisão inteligente da Disney, apesar de ele ter sido inocentado de tudo que foi acusado, né? Isso é importante dizer. Ele não foi considerado culpado. Então, até que surge alguma coisa nova aí, ele foi inocente das acusações,
né? E, na verdade, isso é muito foda, né? Você vê que, quando acontecem essas paradas, assim, de, tipo, a Irã falou aí do futebol, né? Coisas extracampo, é importante se posicionar e, se for pra vetar, veta logo. Mesmo que seja ali duvidoso, veta. Sabe? Veta e depois vê o que vai acontecer. Porque se você leva isso e se for verdade, aí, meu amigo, fodeu com tudo que você tinha, sacou? Então, se você deixar fora, pelo menos a pessoa não tá. Se não for verdade, pelo menos ela não tá. Mas se for, aí você vai carregar isso por um bom tempo e é melhor não levar isso pra sua empresa, né? Então, acho que é uma decisão importante, sim.
Sim, outro caso que veio do futebol foi o caso Robinho, né? Foi muito recente isso, que o Santos trouxe o Robinho de volta e ele tava sendo acusado de... Na verdade, ele foi condenado, né, na Itália, de estupro em primeira instância ou segunda instância, e ainda lá para você ser preso, você tem que ir até determinada instância assim, superior, né? Então, ele ainda tava meio que em liberdade, né? Não tinha sido julgado totalmente, mas ele já tinha uma condenação, né? Foi diferente do caso de Michael Jackson. E o Santos foi, trouxe o atleta e a torcida com redes sociais, né, velho? Antigamente você poderia até fazer isso com maior tranquilidade, mas hoje com rede social a galera cai matando. Cai matando, pô, o cara condenado de estupro pra jogar, aqui como se nada tivesse acontecido. Os patrocinadores rescindiram, deu uma merda da porra, sacou? Então, quando os clubes, as altas entidades, eles têm que estar ligados nisso também. Então, com a Disney ou qualquer outra empresa desse tamanho, não vai ser diferente. Eu duvido que eles queiram ligar a imagem a uma pessoa que cometeu uma atrocidade. Sim. Dessa, né?
É interessante o comentário também que Gabi fez sobre as diferentes versões da história possíveis com Michael Jackson. E tem um documentário chamado Leaving Neverland. Eu não sei se vocês já viram. Se eu não me engano, ele está disponível na Netflix. É um documentário confuso sobre o tema, porque apresenta diversas versões de depoimentos e ele não te dá um ponto de vista específico a respeito do caso. Ele deixa a pessoa que assiste decidir. O caminho editorial que o documentário escolheu eu acho legal, porque permite a quem tá assistindo analisar os fatos de forma crua, assim. Esse caso do Michael Jackson, que aconteceu na época, foram prejudiciais como um todo pra carreira dele, independente de se aconteceu ou não, porque à medida que sai uma notícia dessa, de um cara que tá em ascensão pra ser o rei do pop de todos os tempos, assim, tipo, a maior estrela musical, talvez, e comercial que o mundo teria visto, talvez as vendas caiam um pouquinho porque as pessoas começam a pensar de uma forma diferente. E antigamente a gente tem que lembrar que não é essa questão, não existia esse impulso da rede social, né? Tipo, se alguém comete uma polêmica, a galera vai lá ver, então tem aquele primeiro empurrão e aí depois cai. Antigamente, aconteceu a polêmica, você vai ficar escondido no mundo, assim, esperando passar. As notícias demoravam mais na mídia, né? Não existia essa volatilidade, essa constante mudança de tópicos rapidamente. Então, era difícil você tirar isso da cabeça das pessoas, assim. A gente fica, ah, meu Deus, como assim a Disney fez isso? Mas ninguém sabe o que é que acontecia por trás também, né? Tipo, ao mesmo tempo, não dá pra colocar uma pessoa que você não tem certeza que fez tal coisa no seu filme, enfim. E ainda mais num filme tão icônico como Corcunda de Notre Dame.
Até porque é muito, muito difícil. Crimes sexuais, no geral, são muito difíceis de ser comprovados, né? A vítima acaba sendo também uma pessoa que ela tem que se defender. É uma coisa bastante complicada, principalmente porque as acusações eram pedofilia, né? Crianças. Então, assim, principalmente, acho que pra Disney não teria uma outra posição a ser tomada, principalmente na época, porque, mano, o cara tá sendo acusado de pedofilia por várias crianças, vários casos, aí tu vai lá e coloca a musiquinha dele no Corcunda de Notre Dame, tipo...
É verdade.
Pois é. Hoje em dia tem essa mancha na história dele, mas ele não é só isso, tipo, ele é muito mais do que isso. Meio que apagou essa parte, até porque, como o Ira disse, ele foi inocentado, né? Então, hoje em dia, olhando, a gente pensa, será? Mas, na época, eu acho que realmente não tinha outro posicionamento possível, sabe?
Sim.
Mas a gente vai continuar falando do Michael Jackson, porque, como a gente falou, que ele é uma figura polêmica, tem esse lado aí meio complicado, essa mancha na história, mas ele também fez bastante coisa interessante, enfim, é o rei do pop, então a gente vai falando de uma coisa bem engraçada agora, vamos quebrar um pouco esse clima, que é o seguinte, essa é uma notícia que entrou no ar no ano passado, no início do ano passado, e eu achei interessante linkar as duas, porque, enfim, as duas falam de Disney, animação e tal. O sobrinho do Michael Jackson revelou no ano passado que ele tentou comprar a Marvel lá nos anos 90 por um motivo bem específico. É que o sonho dele era ser o Homem-Aranha. Então ele queria comprar a fucking Marvel inteira. Inclusive, ele chegou a conversar com o Stan Lee e tal, chegou a começar a fazer as negociações, mas ninguém sabe exatamente o porquê, não rolou essa compra. Mas ele queria, só porque ele queria ser o protagonista do filme Homem-Aranha. E eu achei isso, assim, o auge da riqueza burguesia. E eu queria trazer esse fato muitíssimo interessante pra vocês.
Gente, isso aí é passatempo de rico, gente. Isso aí é passatempo de rico, entendeu?
Já imaginaram o Michael Jackson de Peter Parker, velho? Ia ser muito louco. Ele ia soltar a teia e fazer...
Imagina o Homem-Aranha escalando... Imagina o Homem-Aranha escalando na parede de fazendo moonwalk.
Não, mano, toda vez que alguém, tomasse algum dano no filme, tomasse alguma batida, ia ter aquele grito. Batia até aquele...
O bom é que ele ia ficar em cima do prédio, ia fazer aquele passo, né, que ele fica inclinado assim, ele ia, não, nós temos perigo hoje. Aí ele volta.
Falando em Homem-Aranha, o Tobey Maguire, né, que acabou pegando papel, não foi o Michael Jackson, né, como a gente sabe. Vale lembrar que quando foi fazer o filme, quase quem... fez o Homem-Aranha foi o Leonardo DiCaprio, sabia?
Que coisa bizarra.
Ele só não pegou na época porque ele não quis.
Ainda bem que ele não pegou. Ainda bem.
Eu travei pra vocês ou não?
Não, é porque a gente tá achando ruim mesmo o Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha.
É que hoje em dia, o filme de super-heróis são... é o que todo ator quer fazer, né? Mas na época, lá no começo dos anos 2000, não tinha isso. Era coisa tipo, nossa, que vergonha, fazer um filme de super-herói. Porque ele, a Sony queria alguém que fosse falasse bem com o público. E ele tinha acabado de fazer o Titanic, né? Porque
imagina. Ele
tinha 1967, então tava no auge da carreira dele. Seria um ótimo. Mas comprar a empresa porque gosta de super-herói é ótimo.
Não, imagine a situação. Quem agradece até hoje é Robert Downey Jr., ok? Ele foi reinventado, né, pela Marvel.
É, porque é um ator que tava... Ele quis dizer que é um ator que tava em baixa, né?
Ah, tá, entendi.
Uso de drogas e tal.
Entendi.
Foi preso.
E aí, quando ele surgiu como Homem de Ferro, a vida dele mudou, né?
E eu tava vendo uma situação que, tipo... Isso já foi já com uma certa idade, mano. Se eu não me engano, ele assumiu o papel com 40 e poucos anos e já são 10 anos com o mesmo papel.
Tá, ah, beleza. Né? Mas eu quero perguntar pra vocês... Que empresa que cada um ia comprar pra ser o super-herói de vocês? Agora eu quero saber, quem que vocês iam querer ser?
Porra.
Com certeza ia comprar a Marvel, né? Agora, qual super-herói, velho?
É isso aí que eu quero saber. Qual super-herói você seria? Mas a graça é essa aí, pra gente...
Exatamente. Qual que você seria, Rua? Rápido, 5 segundos.
Aí tá, é muita pressão na minha cabeça. Não sei, eu acho que o Todd... Já pensou o Todd de chocolate? Porra, legal. Ah. O Todd de
chocolate. Ia ser Groovy.
Eu ia ser a Jean Grey pra pegar o Wolverine. Opa!
Ela é foda, meu irmão.
Iranzão, vai, Iranzão.
Mano, eu vou inovar aqui com vocês, eu comprar de si. E eu seria o Batman, porque eu quero mesmo esse milionário e foda-se. Tô nem aí pro poder. Quero saber disso não. Eu gosto do Batman, eu gosto sério. Eu gosto muito do Batman. E eu seria o Batman.
Você quer ter aquele carro, fala a verdade, né?
Você quer ter aquele carro. Você é louco, aquela mansão pra falar, Alfred, abre a Batcaverna.
Vai, Nicole, quem você compraria?
Gente, acho que eu não seria nenhuma super-heroína, não. Eu queria ser transformada num personagem da Disney, assim, aquele bem bonitinho, tipo Lucas, sabe? Tão bonitinho, assim, fofinho. Eu queria ser aquilo, então eu comprei a Disney também. Ah, foda-se, vou comprar só a Disney também.
Ela queria virar uma animação.
É verdade, eu queria virar uma animação.
Eu não sei brincar com esse negócio.
Você já viu o Bom Dia e Companhia pelo menos uma vez na vida.
WandaVision, sacanagem.
Viaga do Contra, velho. Puta que pariu.
Nunca vi Bom Dia e Companhia?
Companhia. Véio, eu não sei, velho.
Bora, Iago. Bora, meu irmão.
Eu acho que ele era criança, ele viu até o curso 2000.
Pronto, o Iago seria o Capitão América. Pronto, pronto. O Capitão América. Entendeu? É, exatamente. O chatão, é você, Iago.
Não, mas ele ia ser o Capitão América. Ele ia ser o Capitão América tecnológico, né? Porque o Capitão América original não gosta de tecnologia.
Então... Não, ele é Capitão América 3.0, porque o 2.0 já tem, né? Então é 3.0.
É 3.0, velho. Associados aí, pô. Salvando os associados aí.
Em vez de ter estrela, ia ser a maçã. A maçã, pô.
Ele seria o Capitão América 3S.
3S. 3S.
3S Plus.
O escudo grande, dele, né? O escudo dele seria um iPad, pô. O escudo dele, sacou? Seria um iPad.
Pelo LED, sabe como é, né? É,
e você? Qual super-herói você seria? Você que tá escutando a gente, qual super-herói você seria? Conta pra gente. É, lá no Instagram, a gente vai fazer uma enquete essa semana, as melhores respostas a gente vai repostar. Vai lá no Instagram e conta pra gente qual super-herói você teria. Se não existe um, conta pra gente se você inventaria algum, qual seria o superpoder. A gente tá aqui pra isso, né? Vamos seguir agora pro nosso próximo bloco, que é comentar sobre o filme da semana. Olha só, a bancada maravilhosa postou uma enquete essa semana lá no Instagram e perguntou pra vocês qual filme vocês querem que a gente comente. E aí a galera votou em Cruella. E é esse filme que a gente vai comentar hoje. E aí, Gabi, o que, que você me conta sobre esse filme?
Vamos lá. Cruella é um novo live action dos 77 que a Disney faz, que é o mais recente que saiu agora. Saiu agora em maio, acho, se eu não me engano. Cruella conta a história da personagem Cruella, que é famosa pelo 101 Dálmatas. Essa história se passa antes da história do 101 Dálmatas, a história como a Cruella surgiu. É estrelada pelas Emmas, né? A Emma Watson e a Emma Stone. Uma das produtoras é a Glenn Close, que foi a primeira Cruella, né? Que é a do 101 Dálmatas. E pra geração nova, é a melhor que tem. E vamos falar sobre o filme. O filme conta a história, basicamente, de como a Cruella se surgiu. Eu quero saber o que vocês acharam do filme.
Eu não vou ser polêmico hoje, não, velho. Curti demais o filme. Achei muito, muito legal. Claro, ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu não vou me apegar aos detalhes. Porque se eu me apegar aos detalhes, eu vou achar essa merda, esse filme, um cu. Mas eu não me apeguei aos detalhes. Eu falei, Iagão, não vou me apegar aos detalhes. Vou de boa, vou assistir o filme. Mas o filme é muito massa. Muito massa o filme. Produção, som, velho. Inclusive, eu fiquei com vontade de assistir esse filme no cinema. A galera do streaming aí, um salve. Mas eu fiquei com vontade de assistir esse filme no cinema porque eu assisti de fone e foi uma experiência absurda, velho. De trilha sonora, de efeitos e tudo mais. Foi bem legal. Agora eu falei isso dos detalhes porque, nossa, velho, vamos combinar. Quem é que pula de paraquedas e sai de boa assim? Ah, ou? Não enche, né? Então, eu não me apeguei a essas coisas pra não ficar puto pra vida inteira. Mas, filme incrível, eu gostei demais.
Basicamente, ele viu o filme de olho fechado e ele falou, nossa, gurizada, foi ótimo. Foi tipo isso. Foi só assim pra ele curtir o filme. Ele fechou os olhos, ouviu e falou, bah, da hora. É, gostei.
Não, véi. Eu achei legal mesmo o filme. Toda a história, inclusive, eu geralmente gosto dessas coisas assim, tipo, quando conta a história de um personagem, né? Sei lá, Coringa. Não sei se vocês gostaram de Coringa, perfeito. Mas eu curti muito o filme do Coringa. Então... do Cruella, eu fiquei meio assim, eu não lembrava tanto, porque eu não sou muito chegado a essas coisas, mas aí quando eu fui ver, vocês falaram, ah, Cruella e tal, o filme da história lá do 101 Dálmatas, aí eu falei, quê? Aí quando eu fui ver a história, achei bem legal, mano, achei bem legal a construção do personagem, como ela chegou no que até o 101 Dálmatas, na verdade, né? Eu achei bem legal a construção dela, como é que foi que ela chegando lá. E, inclusive, aquela batalha lá com aquela outra mulher, muito... Nossa, velho! Aquelas cenas que ela batalhava lá, ficava disputando as coisas, eu achei muito, muito foda, bem feito.
Eu amei o filme, velho. Eu achei muito, muito bom. É, vou logo entrar na polêmica de primeira aqui, tá? Que eu sei que isso vai ser comentado. Ah, tentaram romantizar uma vilã que... mata cachorros para fazer casacos de pele. Então, eu não vejo como uma romantização, não, sabe? Eu acho que esse filme, ele não é feito para você entender o que ela faz, mas sim para conhecê-la, sabe? Assim como o Coringa, que você citou, o filme parte da premissa que as pessoas não simplesmente são más, mas elas... acontece alguma coisa com elas que gera esse gatilho, né? Que ela acaba virando uma pessoa que já, talvez já tenha uma predisposição, como a própria Stella tinha, um outro lado dela, uma coisa meio bipolar ali. Não sei, eles não deixaram claro, mas talvez uma coisa meio bipolar ali, que ela era uma pessoa e depois ela era outra totalmente diferente e cruel. Eu achei que foi muito legal conhecer um pouquinho da personagem, conhecer um pouquinho do porquê ela se tornou, conhecer o lado humano também. Eu não acho que seja uma romantização, entendeu? Não acho que... E foi bacana o filme não tocar nesse ponto dessa forma, porque eu acho que aí nem seria um filme pra criança, né? O filme em si já não é muito, assim, pra criança, não achei, de verdade. É, mas se você mudasse, assim, né, o enredo do filme pra trazer isso como cerne, né, essa questão de matar o cachorro, fazer casaco de pele, você ia fazer um filme de terror, né? Então, achei legal como eles modificaram a história e trouxeram esse lado humano dela. Sobre os detalhes técnicos do filme, eu achei sensacional, galera. Eu tô falando aqui de coração mesmo, porque eu não costumo gostar desse tipo de filme. Pode me chamar de sem coração, mas eu não curto muito a animação. Eu não curto muito os filmes da Disney. Não é meu estilo de filme, mas eu sei que a galera curte bastante, eu respeito. Eu assisti esse filme de peito aberto e eu falei, cara, é muito foda. Pra mim, esse filme vai receber algumas indicações pra Oscar. É, eu achei sensacional o figurino, maquiagem, trilha sonora. E pra mim, Emma Stone está perfeita nesse filme. Perfeita. Na minha opinião, a atuação dela foi surreal, assim. Então, no filme eu não tenho nada de ruim pra falar, só coisas boas. Eu recomendo que todo mundo assista. Se puder, chegar na Disney Plus, compra. Se não puder, cinema alternativo, né? Que sabemos aí que existe com facilidade na internet. Então só assista, prestigie, porque o filme está muito bom.
Essa coisa, né, mano? Na verdade, se ficar se apegando aos esses detalhes da história, assim, você não vai curtir o que tem ali pra passar, né? Então é melhor deixar essas porra pra lá.
E como eu falei, não é tentar justificar, mas só conhecer um pouquinho da personagem, sacou?
E na verdade mesmo, essa parte do filme aí que falou sobre os cachorros, eu senti que tinha um tonzinho de tipo, véi, vai ser polêmico isso aqui, mas eles rapidamente passaram por cima disso, sabe? Pra não realmente não focar naquilo ali e simplesmente seguir a história.
Que ficou a dúvida, ah, seu casaco foi feito de...
É isso, a mulher ainda pergunta, né?
Ela deixou na dúvida, verdade, né? Ela deixou na dúvida.
Pois é, eu achei que o filme foi bem massa, tipo, eu curti muito, e essa é uma pegada que a Disney tá trazendo, né, essa questão de atingir um público mais velho, adulto e tal, com Soul, que foi uma animação, mas uma animação, assim, que a gente já comentou aqui, né, muito pra adulto, a criança provavelmente não vai entender o rolê todo, e Cruella também vem nesse sentido, até porque as crianças dos anos 90 provavelmente viram 101 Dálmatas, e tinham ranço da Cruella, e aí a galera veio e trouxe, ó, tá aqui a história dela. Então achei isso muito massa. Realmente eu acho que não é um filme pra criança, não. E o rolê da polêmica e tal, com os cachorros, eu sempre tive um ranço, né? Quem não, da Cruella. Então fiquei meio assim de ver o filme e tal. Mas eu achei que no filme foi uma coisa tão leve. Eu senti até que eles queriam desvincular essa ideia de que ela mata cachorros, tipo, atualmente, sabe? Que ela foi lá e falou, não, eu não fiz o casaco de cachorros, óbvio. Mas eu achei que eles quiseram desvincular e eu, tipo, entendi ela. Sabe, que tipo, beleza, essa é a história dela, saquei o que aconteceu, tá, beleza, agora ela é uma vilã que pode ser amada, digamos assim.
Eu acho que quem vai ser a chama de chato não vai ser o Iago, vai ser eu hoje.
Vamos Eita!
Lá. É, deixa eu te explicar o porquê que eu tenho que falar isso. Todo filme dividido em três atos. O primeiro, que é pra você conhecer o personagem e a história. O segundo, que é desenvolvimento. E o terceiro, que é a conclusão. Beleza. O que que eu tenho um problema com o filme da Cruella? O primeiro ato e o terceiro ato são muito bons. O segundo ato, eu acho muito enrolado. Qual que é o segundo ato? Como ela começa a provocar a vilã. Eu acho muito chato eles levar 30 minutos pra mostrar a mesma cena. Que ela fazendo um vestido melhor que a outra. Tá entendendo? É esse que eu acho que eu tive o maior problema com o filme. Que fica, eu acho cansativo, porque pra mim a Cruella é um filme de 2 horas que parece que levou 3 horas pra assistir. Eu penso isso quando eu vejo o filme, assim. Mas eu gostei do filme. A direção de arte é fenomenal, o cenário é, tipo, magnífico, fora do sério, assim, ó, o cenário. Os figurinos são de morrer, é sério, e a atuação das duas é genial. Mas o problema que eu tenho com o filme é justamente essa parte aqui, o que ela, ela vai lá, costura, ela sai do lixo. Ai, não sei o que, ela vai de novo. Começa você já saber o que vai acontecer. Eu acho que são 5 cenas iguais, que eu acho cansativo pra assistir. Eu, Gabriel Lopes, né? Não sei se outras pessoas percebam isso e cansa, é uma coisa minha mesmo. O que eu acho interessante, eu não sei se vocês sabem do filme original, falando sobre figurinos, quando a Glenn Close foi fazer o 101 Dálmatas, ela colocou no contrato dela que ela ia pegar com todas as roupas que ela usassem no filme. Então a Disney gastou milhões com os figurinos da Glenn Close e ela guardou tudo em casa. Opa, ela usa até hoje as roupas. Eu acho isso genial da parte dela. Então eu acho que isso que eu gosto do filme. Sobre isso que vocês estão falando da encrenca dos cachorros, assim, é que eu entendo por um lado que pra um filme de protagonista ser um vilão, você tem que gostar do vilão. Porque senão você acha um porra de assistir. Só que por ser um vilão, eu acho que as pessoas têm que parar de entender o porquê que às vezes faz aquilo. Às vezes só faz porque é ruim mesmo. Ponto. Porque às vezes o bicho não tem empatia pro cachorro, vai lá e mata, ponto, acabou. Então assim, mas eu acho legal quando dá uma justificativa, até pra gente entender melhor sobre o personagem, porque o filme basicamente fala como a Estela deixou de ser Estela pra virar a Cruella, né? Então, acho que é isso que eu tinha que falar sobre o filme.
Essas foram as análises, eu fiquei curioso pra assistir. Se Iago, que não costuma assistir esse tipo de filme, gostou e falou que pode ser, e pode ser que é massa, então... Sei lá, alguma coisa por baixo, assim, diz que é um ótimo filme. Então, eu queria saber da minha querida bancada, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas serão pra Cruella?
Rapaz, eu não vou pegar os detalhes, como eu falei. Eu vou dar nota 5 pelo filme inteiro.
O Iago dá uma nota 5.
Vou de 5 hoje, pra Cruella.
Primeira nota 5, tudo cinco. Fala Elisa. Do Iago, olha só. Né? E do Iago ainda, né? De qualquer pessoa, tá? Queria deixar isso claro aqui.
Chocada em Cristo, que ele deu nota 5 pra um filme da Disney. Chocada. O Mundo dá Volta.
É o São João, gente.
Eu acho que
São
eu tomei João. Alguma coisa maluca hoje no café, vou ver.
É, ele tomou algum licor achando que era café e aí ficou louco.
Você não conversa muito não, que cai pra 2,5, hein?
Você se fudeu, parceiro. Eu edito suas ideias conforme eu quiser. É diferente.
Então eu vou dar nota 4, dar 4 estrelas pro filme. Porque eu também senti meio que uma coisa que o Gabi falou, assim, que ele se estende muito e tal, às vezes ele fica meio monótono, enfim. Então, só por isso mesmo, eu vou dar 4 estrelas, mas eu recomendo muito que vocês vejam o filme.
Pra mim, a nota 5, 10, 1 milhão, 1.000, 10 milhões. É tudo, o máximo que eu puder é a nota, porque pra mim, foda, eu não senti essa monotonia. Que algumas pessoas aqui sentiram, mas pra mim foi tudo muito bem feito, muito perfeito, gostei, me diverti com a parte que Gabriel assistiu uma nota, eu me diverti com essa parte, achei legal aqui. Então acho que vai mesmo da experiência da pessoa, o que ela tá esperando, na forma que ela tá curtindo ali, tá? Se você vê com de peito aberto e, sei lá, querendo mesmo curtindo a história, acho que todo mundo vai se divertir. Então, nota máxima.
Eu dou a nota 4. Como eu disse, eu tive o problema de eu achar repetitivo as cenas, mas é um filme que ele cabe bem, porque ele quer ser entretenimento e ele consegue fazer isso muito bem. Então vou dar nota 4, porque eu não acho o filme perfeito, mas ele, o que ele propõe fazer, ele faz super bem, então 4.
Então é isso, minha galera, eu já tô triste de novo, mas olha só na próxima segunda pra gente aparecer aqui de novo, mas é isso, vocês moram no meu coração. Antes de ir, como boa educação que maninha me deu, a gente vai se despedir da nossa querida bancada, começando por ele diretamente de Minas Gerais. Gabi, como é que a galera faz pra te encontrar e falar pra você? Olha, Gabi, eu fiquei pensando o dia todo sobre aquelas polêmicas, daquela desafio de filme que você fez lá no Instagram. Eu fiquei, meu Deus, eu quero mais polêmica como aquela. Como é que a galera faz?
Pra polêmica, só chamando o Gabriel Losendes. Pra defender Harry Potter, vai em outra pessoa, não é comigo. Que eu fiquei doído. Mas tudo bem, vocês me aguardam na próxima sexta-feira. E é isso, Gabriel Losendes em todas as redes sociais.
Olha só que massa, polêmica atrás de polêmica, toda sexta-feira. Então você que não conferiu sexta passada, fica ligado que no Instagram, no Stories lá, Gabi tá fazendo uma enquete sobre o que você prefere mais. E eu vi que a próxima semana sobre série vai ter umas séries bem polêmicas aí de comédia que a galera quase se mata. Ni! Como é que a galera vai te encontrar, vai falar pra você, olha só, Ni, deixa eu pedir umas dicas assim pra essa jornalista em ascensão maravilhosa, pá. Como é que a galera vai fazer isso?
Quem quiser reclamar do jornalismo, falar que a gente ganha mal e é explorado, pode me chamar, Nicole DM Santos. Se for pra falar bem de Harry Potter também, porque você sabia, eu descobri Harry Potter faz uns 3 anos. E eu amei, sou apaixonada. Então vamos lá falar bem de Harry Potter e mal do jornalismo, hein?
Uhul! Olha só. Meu querido Iranzão, que já tá em clima de... Já tá em clima junino. Você, que é realmente... Eu não sei se você tá junino ou se você tá mexicano. Vai ser de uma coisa, é que você mora no meu coração. Como é que a galera faz pra te encontrar?
Pra me encontrar, todo mundo já sabe. Quiser falar bem de Cruella, pode falar bem de Harry Potter, mas pode falar bem também de Senhor dos Anéis. Por que não os dois? Não gosto dessa polarização e acho que os dois têm seu lugar. E são bem diferentes um do outro, tá? Mas enfim. Quiser falar comigo... Já sabe, todas as redes sociais, Facebook, Gabriel tá fazendo um sinal aqui de gentinha pra mim, sabe? Você é gentinha, sai. Harry Potter é gentinha. Já sabe, né? Que ele tá falando, Gabriel Losendes está oficialmente falando que Harry Potter é uma merda. Brincadeira, tá falando.
Eu falei que a J.K. Rowling usou muitas das referências de Senhor dos Anéis. E eu li o 7 livros do... Eu li o 7
livros do... Léo Dias, vem cá, Léo Dias.
Não... Mas isso aí é melhoramento. Melhoramento isso aí. É com referência melhor.
Usou mesmo. Usou mesmo. Um é gênero, outro é espécie. Pronto, falei. Enfim, galera, quiser me contar, já sabe como é, né? É Facebook, Instagram, Irlanda Rei, onde você quiser. Chama lá, vamos conversar.
Olha só, chama lá, vamos conversar, hein? Gostei desse bordão, hein? É, meu querido Juanzão, eu sei que São João bateu pra você, você passou no TCC, então é isso mesmo, cachaça pra dentro. Mas como é que a galera faz pra te encontrar?
Ah, é fácil, pô. É só ir no Juan Moreno 09. E também tô vendendo licor, ainda dá pra comprar licor na minha mão, hein? Que beleza, venha comprar licor, o licor do Moreno chegou! Arrasta pra cima que o licor a gente tá vendendo. A Vero com força, beijão no coração! E viva São João, viva São Pedro. Desde casa, oh, pelo amor de Deus. Desde casa.
Com mais que ele é com gel. Meu querido Iagueira, você que deu nota 5 pra Cruella esse episódio. Incrivelmente. Como é que a galera vai lá no seu Instagram, seus contatos pra dizer assim, você mudou? Meu Deus, por que você não critica mais os filmes? Como é que a galera vai lá pra fazer isso?
Agora eu tô na paz. Deixa só passar a segunda-feira que a gente volta criticando, xingando todo mundo, falando que tudo é uma merda. E aí tá tudo ok. Se você quiser conversar comigo, só chegar no Iago FSM ou na Elisa nas redes que a gente troca uma ideia.
Crê em Deus, pai. Quando você acha que a pessoa vai amaciar, a pessoa vai pisa no acelerador com força, assim. Muito obrigado a todos vocês por escutarem. Uma honra ter vocês aqui. Compartilhem pro mundo. Manda Elisa pro mundo. A gente agradece demais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Isso aí tem que
pronto.
Jesus amado. Ira, eu preciso falar um negócio pra você. Eu preciso pedir desculpa na discussão que a gente teve da Juliette e do Gil. O
que aconteceu? É assim.
Olha só, revelações. Do que nada. Que qual foi essa marcha? A marcha 1 engatou não, agora.
Nossa, Deus do céu.
Obrigado.
Ai, eu só queria falar isso.
Obrigado.
A gente tem que saber quando a gente erra.
Se libertar, né? Por que, Gabizeira?
Que mulher chata da porra.
Tem.
Gabriel calçou a sandália da humildade agora.
Eu errei.
É isso.
Tem que ter humildade, né, velho, Gabriel? De falar, eu errei.
Existe fã clube ao contrário? Rapaz, tipo, hate clube, olha, assim? Porque eu acho que, certeza que o Irã iniciou. Um da Juliette. Hate clube da Juliette.
Porra, entendeu? Meu, meu dia, ganhei meu final de semana aqui. Meu filme vai começar agora.
Bota um card de robô.
Caixa 2 da Juliette.
Aí, velho.